parasha dessa semana, parasha Pinchas, nos fala de um protagonista muito especial, Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen. Pinchas, filho de Elazar, neto de Aaron, o Cohen. E ele, justamente pelo feitio que ele fez semana passada, que ele pegou o líder da tribo de Shimon, certo? Com uma midianita, certo? Que era também da realeza de Midian, e ele espetou com a lança os dois juntos. Na hora, Moshe Rabbeinu não sabia o que fazer, ele viu, diz o Midrash, que Nitalmá, Mimeno Alahá, ele ficou, esqueceu qual que era Alahá, veio Pinchas e lembrou Moshe, nós estudamos, você nos ensinou que aquele que está fazendo algo assim publicamente, os vingadores, os zelosos por Deus, podem vingar-se dele. Aí Moshe falou, já que você lembrou, então vai você mesmo e faça. Certo? Porque tem uma regra que diz, é assim a Alahá, mas não se orienta. Certo? Não se orienta a tomar medidas drásticas. Mas assim a Alahá. Então, o homem que fez, e quando ele fez isto, tinha uma epidemia que tinha afetado o povo de Israel, que inclusive nós aprendemos daqui, que todo ato, mesmo que seja um ato físico, vulgar, humano, ele desencadeia em algo que é espiritual. Porque, como nós sabemos, existe no mundo um elo entre o material e o espiritual. A gente não são dois aspectos diferentes. Tem, inclusive na medicina, doutrinas, ou tendências, não sei como dizer, ramas da medicina, que eles analisam justamente que tem o que nós chamamos, entre aspas, o corpo ligado e afetado pela alma, e a alma ligada e afetada pelo corpo. Ou seja, um padece do outro. Nós vimos claramente na época, quando estudamos sobre o caso da lepra, que era a somatização, não era lepra exatamente, era um tipo de lepra, que era a somatização de um estado espiritual. E quando uma pessoa está espiritualmente mal, depressiva, isso afeta o corpo. Certo?
Não. Mens
in sane, corpore sano é ao contrário, que o corpo afeta a mente. Estou dizendo o contrário, estou dizendo que a alma afeta o corpo.
Não, aqui diz a mente sana.
In corpore sano, então cuida o corpo para ter uma mente saudável. Isso que está dizendo.
Não é assim que eu entendo.
Tá muito bem. Não é a aula que estamos sendo. Não é o tema da aula, então vamos continuar.
Primeiro mente sana, depois corpo sano. Está invertendo.
Tá certo. Na prática, o conceito de Pinchas vem nos ensinar, primeiro que nada, onde, como diz o Perkei Avot, Bemakom She'en Anashim Mishta Deliotish, mesmo que está em um lugar onde não tem gente, seja você gente. Não se nivele por baixo. Não tem que descer no nível das pessoas. Simplesmente. Onde as pessoas não têm uma atitude digna, você não pode deixar de dizer, bom, todo também não. Ah, você, que nem todos. Ele viu que estava lá Moshe, estava lá Aaron, estava lá Yoshua, não faltava como diz, líderes, o próprio Elazar Cohen, que era o pai dele. Então, tinha um monte de gente. Pinchas viu que ninguém fez nada, que ele poderia dizer que eu também não vou fazer nada. E ele foi e tomou uma atitude. Ele foi e decidiu, não, não pode ficar assim, eu vou agir. E Deus recompensou ele. Qual a recompensa? Que ele passou a ser Cohen e, na verdade, os filhos dele começaram a ser Cohen. Dizem nossos sábios que todo aquele, primeiro que nada, Deus deu para Cohen, quem era ser Cohen, Aarão e seus quatro filhos. E os filhos que vieram posteriormente. Certo? Ele, Pinchas, já tinha nascido. Então não se incluía nele. Porque quem deu para Cohen? Aarão, os quatro filhos e os filhos que vieram nascer depois desses quatro. Como Pinchas já tinha nascido, ele não estava incluído no pacote. Não era dentro dos filhos que iriam nascer. E ele não foi colocado entre os que já nasceram. Porque já nasceram os únicos foram esses cinco. Certo? Então, de aí na prática, Deus reconhece a Pinchas e dá para ele que a descendência dele também iria receber esse pacto, Brit Shalom, o pacto de paz. E explica nos sábios por que a Torá precisa me dizer que ele era filho de Elazar e filho de Aaron a Cohen. Se me diz que era filho de Elazar, eu já entendo, já sei quem era Elazar a Cohen. Já sabemos, já estudamos que Aaron teve 4 filhos, 2 morreram, Nadav e Abiú, e ficaram Elazar e Itamar. Já sabemos disto. Eu não precisa a Torá me dizer que era filho de Elazar e neto de Aaron a Cohen. Para quê? Por que toda essa introdução? Então explica nossos sábios para nos mostrar inclusive a grandeza do ato de Pinchas. Por quê? Pinchas tomou uma atitude que inclusive não era condizente com ele. Ele era Cohen. Qual é o trabalho do Cohen? No Beit HaMikdash. Os Cohenim não têm que estar lá brigando, guerreando, armas, lanças, facas, sei lá o que. Não é o negócio dele. Você me dizer que isso faz um soldado que é treinado para isso, meile. Você me dizer que isso faz um guarda, meile. Cohen não vai para a guerra sequer. Os Cohen não participavam da guerra. Na hora do censo do povo de Israel, que nós estudamos anteriormente, também os Cohen não participaram, eram contados separados, não eram contados juntos. Então, na prática, aqui vemos que, inclusive, quando nós vemos aqui de novo, depois feito o censo do povo de Israel, e vemos novamente a mesma atitude. Então, a Torá me conta aqui para mostrar a virtude e o valor de Pinchas. Isto é uma explicação que existe. Muito interessante. E outros dizem que Pinchas, por parte de pai, era filho de Aaron. Mas por parte de mãe, o avô, outro avô dele, era um idólatra. Então vai dizer, olha quem é esse, Zé Mané, neto, filho, quem é avô dele? Ele vem aqui dar moral para a gente? Quem é avô dele?
Quem é Lavan?
Sim. Então, mas quem é? Não é ninguém. Fala, não me interessa. Por outro lado, ele tem Arão. Ele tem de quem herdar um lado bom. Que na prática é o que acontece com um quer, com um convertido. Não interessa, não se pode lembrar para um goi quem era ele antes. Alahá proíbe. Você não pode dizer para ele, ó, você vem falar comigo, dá moral, ok? Porque agora você virou judeu e cuida Shabbat, sei lá, cuida Kasher. Agora você vem falar comigo, um tempo atrás você estava comendo leite à pururuca. Não tem nada a ver, não pode. É proibido falar isso para ele. Proibido. E está escrito, diz o Midrash, Rashi comenta, o nome do Midrash, que os outros tribos vieram tirar sarro de Pinchas. Olha quem é Pinchas. E aqui vem uma lição para nós muito importante. Diz que a Torá nos conta quem era Pinchas e tudo o que ele fez em detalhe para mostrar que ele merecia e que ele foi grande. Por quê? Diz por quê? Porque todo mundo estava justamente apontando, fazendo bullying com ele. Agora que está famoso. Faziam bullying com Pinchas. Por quê? Porque olha de onde você veio, que agora vem fazer de vingador, fazer o grande homem, olha quem você era, de onde você vem? Vem aqui, a Torá nos ensina, peraí, não é verdade. Primeiro que nada, isso não se deve falar para ninguém. Segundo, a gente tem que saber aceitar o valor da pessoa, pelo que ele faz, não interessa. E aqui surge um tema interessante. Qual é o problema com os outros? Por que que tinha que criticar se ele fez? Então tem duas explicações que eu vi muito lindas. Uma, que as pessoas quando veem outro agindo, está querendo aparecer. As pessoas gostam de... Se alguém faz algo direito, mesmo quando vê alguém direito, não sabe, não consegue elogiar. Não conseguem exaltar quem faz algo bem.
É verdade.
Está dando uma de quê? Está querendo se fazer de quê? Um exemplo prático, imagino que você no teu trabalho louvável na comissão de bolsas da escola, você deve ter ouvido isso muitas vezes. O que você está se metendo onde você não é chamado? Você não tem nem filhos na escola, nem nada, o que você faz? Certo? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não consegue ver outro fazendo a coisa certa. E aí vem uma segunda explicação, e por que não consegue ver outro fazer a coisa certa? Muitas vezes porque ele precisa justificar por que ele não fez.
É sempre assim.
Por quê? Se ele fez a coisa certa, cobra automaticamente. Por que eu não fiz? E a gente não consegue, a gente tem um problema sério. Nós não conseguimos elogiar o outro pelo que ele faz de bem. Dói para nós o cotovelo. Ah, fulano fez certo, porque eu vou dar prêmio. Quem é você para se meter? Entendeu? Tem isso que acontece sempre. Sempre tem alguém que vai lá, vai fazer uma reunião. Só basta você fazer alguma coisa positiva, que vai ter um monte de gente criticando. E por que? Ah, tinha que precisar cuidar disso. Por que não fez aquilo? E por que no outro? E será o quê? Muitas vezes não é somente uma crítica para a pessoa que fez, por ter feito. É uma justificativa, entre aspas, por que eu não fiz? Porque começa a doer que eu não tive atitude. Porque na hora que Pinhas tomou a rédea da situação, começaram a criticá-lo. Ah, olha esse Zé Mané. Moshe não fez nada, ele vem fazer. O avô dele, Aarão, não fez nada, ele vem fazer. O pai dele, Eleazar, não fez nada, ele vem fazer. Quem é ele?
Quem pensa que é?
Está dando uma etiqueta, está querendo aparecer? Então te diz, não precisa de nada disso. Não para aparecer. Mereceu! A gente tem que aprender a elogiar que faz coisa boa. Não, ele de outra corrente, de outra ideia, né? Então não vou, tenho que encontrar o lado negativo. Ah, mas ele fez para aparecer. Ele fez, isso que conta. Que ele não fez para aparecer, a Torá me conta e me diz que ele era neto de Aaron, tinha uma linhagem, tinha sangue nas veias, literalmente. Era um homem devotado. Mas nós devemos aprender a lição. Olha lá, o pessoal estava criticando ele. Me diga que eu criticava o pessoal da tribo de Shimon. Meile. Por quê? Ele matou o príncipe deles. Nesse veitava da Shimoni, era líder da tribo de Shimon. Chefe de uma família inteira na tribo de Shimon. Então, logicamente, que Zimri, quando ele matou Zimri Ben Zalu, o pessoal da tribo ficou mal. E as outras tribos, o resto do povo, por quê? Porque a gente tem uma corresponsabilidade social da falta de atitude. Ah, ninguém faz nada, então não faço nada. Pinhas está nos ensinando a fazer a coisa certa, independentemente de tudo. Ah, e as pessoas criticam. Já vemos aqui.
Qual o problema?
Criticaram. Falaram. Mas falaram por quê? Ou por inveja, ou por ciúmes. Então nós devemos aprender de Pinhas que a gente deve tomar atitude. E isso é justamente o que diz, qual o pacto que Deus dá para ele, a recompensa, e não tem lo de British Shalom. Eu dou para ele meu pacto de paz, que esse é o conceito de um Kohen. Todo o conceito do Kohen é paz. Quando como termina a Birkat Kohanim? Veyasem lecha shalom. Que Deus te coloque sobre você a paz. Que Deus te dê a paz. Que é o melhor que hoje a gente quer na vida? Sossego, paz. Deixa eu tocar meu trabalho, deixa eu fazer tocar minha vida, deixa eu fazer minhas coisas em paz. Quando alguém vem te atormentando, me deixa em paz. Então o que significa isso? Larga de mim, me deixa em paz. É justamente por isso que Pinhas tomou atitude, porque não correspondia a ele, não combinava com ele. Ele está num nível totalmente diferente. Esse é Pinhas. Esse é um Kohen. Kohen é um homem da harmonia. Um homem das pazes. Kohen é um homem de por tudo calmo. Mas um homem que age. Toma atitude.
Baseado no que é certo.
Mas ele toma atitude, mas baseado na paz. Aqui, ele não podia deixar acontecer a afronta que estava acontecendo. Por isso que chamamos ele de vingador. Ele foi zeloso. O zelo dele foi maior ainda. Depois de tudo isto... Sim? Depois de tudo isto, justamente surge a mitzvah de contar novamente ao povo de Israel para ver quantos ficaram, porque somos aqueles que vão entrar na terra de Israel. Acabou, agora vai entrar na terra de Israel. E inclusive começa na nossa parasha, faz o sorteio de como vai ser a conquista da terra, a distribuição da terra. Por isso precisamos saber, não somente quanto tem o povo de Israel, quanto tem em cada tribo, em cada família. Por quê? Para fazer uma distribuição justa. E surge aqui o valor da mulher. Tinha um Yehudi chamado Tzlovchad, que foi morto. Tem uma discussão por quê, em que momento. Mas o momento dele, e faz questão de dizer que não foi na revolta de Korach. E ele, quando ele é morto, deixa na prática 5 filhas. E elas vêm reivindicar, quando Moshe judica a parte na terra de Israel, elas vêm reivindicar uma parte na terra de Israel. As mulheres amavam a terra de Israel. São muito mais dedicadas e devotadas que os homens. Mais uma prova. E justamente vem aqui, essas 5 filhas se reivindicam uma parcela. Por que, que a família do nosso pai vai ficar de fora? Porque Moshe tinha estabelecido que os filhos iam herdar. E quando elas vêm reclamar com Moshe, diz o Midrash, que Deus fez de propósito lhe esquecer para que elas possam ter a recompensa e que tudo isto fosse ser um reconhecimento para elas. Moshe se lembrava, mas Deus fez de propósito para que elas possam ter e que fique público. E Moshe humildemente fala, não sei. Vai a crer Moshe de Mishpatan Lifnei Hashem. E Moshe vai e consulta com Deus a lei, como vai ser essa situação. Moshe não sabia. E Moshe vai e pergunta a Deus. E naquele momento que Moshe vai e pergunta a Deus, o que, que acontece? Deus dá a lei. Tudo bem. Se o homem falece e não tem filhos, etc., as filhas podem herdar desde que casem com alguém da mesma tribo. Por quê? Como as heranças são pelo marido, o sistema é patriarcal, se elas casarem com alguém de outra tribo, isto depois vai depreciar a tribo do pai delas. Por quê? Elas 5 são 5 famílias, casando com 5 famílias de outra tribo, 5 homens de tribos diferentes, o que vai acontecer? Que no meio da tribo deles, da tribo de Menashe, vai ter alguém de outra tribo. Então falou, tudo bem. Vocês vão herdar. Mas vocês vão se casar com alguém da própria tribo para evitar problemas. Então vamos restringir. E hoje em dia a gente reclama que tem que casar com Yehudi. Não pode casar com Goi.
Pode de qualquer tribo, né? Eu
mas na prática não é qualquer um que pode casar com qualquer tribo. Tem certas restrições ainda, o Cohen tem restrições ainda. Mas os outros podem, com qualquer Yehudi. Mas hoje em dia reclama que tem que casar com Yehudi. Naquela época era uma moça que o pai faleceu e não teve filho homem. Ela tinha que casar com um Yehudi. Com alguém da própria tribo. Como diz, afunilava mais ainda.
Sério? Alguém da própria podia acabar casando com parente.
Primo de segundo, terceiro grau, sei lá, qual é o problema?
Até com o irmão do falecido.
É isso mesmo.
Mas o irmão do falecido aqui, na época ainda, não tinha isso. Por quê? O que você está falando é outro conceito totalmente diferente, eu prefiro não misturar, mas lá, caso de uma moça que tinha irmãos, não tinha problema, porque não é a filha que herda, quem herda é o filho. Então ela pode casar com alguém de outra tribo, não tem problema. Quando surge a obrigação de casar da mesma tribo, quando ela não tem irmão, por quê? Porque aí é ela que vai herdar. E ela, quando morrer, vai ser herdada porque por seus filhos, que vão seguir a tribo do marido. Então vai para outra tribo. Entendeu? E aí vai depreciar, não depreciar, como se chama?
Vai diminuir o patrimônio.
Vai diminuir o patrimônio daquela tribo, vamos dizer assim. Ok?
Hoje não tem duas tribos, você fala dias que fazem.
Vamos dizer que é um pouquinho mais complexo do que isso.
Ele não perde a oportunidade de me desdizer.
Não, feliz. Deus me livre, não quero te desdizer, mas acho que o melhor de Cohen Levi Israel, se vamos dizer então. Porque Cohen e Levi são descendentes da tribo de Levi. Os outros de Israel estamos misturados. O Cohen e Levi, sabemos de que tribo eles vêm. São da tribo de Levi. A pergunta a todo o resto do povo, de onde viemos?
Das outras tribos.
Qual? Em princípio de Judá e Beniamim. E de novo, de qual das duas? Por isso que tem famílias que têm árvore genealógica, etc., que chegam até, que é importante a casa do rei Davi.
Poxa.
Tem famílias aqui em São Paulo de Coanim que têm tradição que são descendentes de Elia Cohen, famílias de Sefardim, alguns Sefardim, que tem árvore genealógica, chegam até Elia Cohen. Elia Cohen da época do profeta Samuel, antes ainda de ungir o rei Saul. Olha do que estamos falando.
Ele acompanhou.
Como é que eles conseguiram fazer isso?
Porque Cohen é uma coisa que vinha com muita tradição. Porque ele precisava por um lugar que era Cohen para trabalhar no Beit HaMikdash, para ter os direitos de Kohanim e tudo mais. Então tem famílias que
preserva a documentação, tudo, história, né?
Que coisa.
E não consigo. Você te inventa, né?
Isso é uma coisa inacreditável.
Aumenta, mas não inventa.
Ok, vamos parar por aqui.